DW Noticiário.
Boa noite, hoje é terça-feira, 15 de abril de 2014. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso e volto a seguir as notícias que começam agora com Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. A Ucrânia lançou uma operação contra os separatistas pró-russos no leste do país. O general ucraniano responsável pela operação, Valery Krutov, ameaçou liquidar os separatistas que não entregarem as armas, palavras suas. As Forças Armadas Ucranianas recuperaram o controlo de um aeródromo perto da cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk. A imprensa estatal russa noticiou que 4 pessoas foram mortas em confrontos entre o exército ucraniano e os separatistas. A Rússia alertou que a Ucrânia está à beira de uma guerra civil e o presidente russo Vladimir Putin disse esperar uma condenação das Nações Unidas relativamente aos atos de Kiev. Por seu lado, os Estados Unidos manifestaram estar do lado da Ucrânia, dizendo que a situação no leste do país era insustentável. Mais de 100 alunas foram raptadas de uma escola do nordeste da Nigéria. Soldados nigerianos estão à procura das alunas que foram raptadas alegadamente por militantes islâmicos do grupo radical Boko Haram. As alunas foram raptadas do internato da localidade de Chibok. Já passava da meia-noite. Segundo as autoridades, os atacantes mataram um soldado e um polícia que estavam a guardar a escola. A Frelimo diz que as eleições em Moçambique se vão realizar com ou sem Afonso de Lhacama. É o que garante o porta-voz do Partido no Poder em Moçambique, Damião José. Lhacama, líder da RENAMO, o maior partido da oposição, está em local incerto desde outubro, que não é visto em público, à altura em que o exército moçambicano ocupou o acampamento em que Lhacama se encontrava no centro do país. Até agora, Afonso de Lhacama ainda não se recenseou para as eleições. Faltam só 2 semanas para o fim do recenseamento eleitoral. Entretanto, a RENAMO impõe paridade nos altos cargos das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Citado pela agência de notícias Lusa, Simon Makuyane, chefe da delegação da RENAMO nas negociações com o governo, disse que o partido quer que os seus homens ocupem cargos como o de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. José Pacheco, representante governamental, classificou as novas imposições como uma aberração, citamos. A União Económica e Monetária da África Ocidental saudou hoje a transparência e calma das eleições gerais de domingo na Guiné-Bissau. A União apelou também aos líderes políticos para que aceitem os resultados que forem divulgados. A Comissão Nacional de Eleições Guineense prevê divulgar amanhã os resultados provisórios da votação. O Parlamento Europeu aprovou uma união bancária, a maior reforma do sistema financeiro europeu desde que o euro foi introduzido como moeda. A reforma inclui medidas que minimizam os riscos e custos de bancos que entrem em falência. Os contribuintes ficarão mais protegidos se os bancos da zona euro passarem por problemas. O novo mecanismo irá criar um fundo europeu e uma estrutura autónoma que poderá encerrar ou reestruturar bancos em situação de risco. Um tribunal italiano sentenciou o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi a serviço comunitário depois de Berlusconi ser considerado culpado de fraude fiscal. O tribunal sentenciou que, durante um ano, Berlusconi tem de passar pelo menos 4 horas por semana num lar de idosos. Berlusconi, de 77 anos, já foi afastado do Senado e proibido de se candidatar a eleições durante 6 anos. Agora, o ex-primeiro-ministro italiano está obrigado a permanecer na região da Lombardia, cuja capital é Milão e onde Berlusconi tem a sua residência principal. Só com autorização especial é que Berlusconi pode viajar a Roma. O Supremo Tribunal da Índia reconheceu a existência de um terceiro género, nem masculino nem feminino. Trata-se de um terceiro género, neutro, que deve ter acesso aos mesmos programas de assistência social do que as restantes minorias na Índia, segundo o Tribunal. A decisão foi aplaudida pelos grupos de ativistas transexuais. Ao ler a sentença, o juiz do Supremo Tribunal afirmou que o reconhecimento do transgénero como um terceiro género é uma questão de direitos humanos. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Marta Barroso.
DW Jornal da Noite.
Desmilitarização da Renamo não deverá acontecer antes das eleições de outubro em Moçambique, mas é necessária. Mais de 80% dos cidadãos recenseados terão votado nas eleições gerais deste domingo na Guiné-Bissau. Quem vai votar também são os argelinos. Aguentará o presidente cessante um quarto mandato? É o que vamos saber agora no Jornal da Noite da DW. O governo de Moçambique acusou esta segunda-feira o principal partido da oposição do país, a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, de recusar o desarmamento do seu braço armado. Só que, assim argumentam as autoridades nacionais, a desmilitarização do movimento é fundamental para a paz em Moçambique. O Acordo Geral de Paz de 1992 previa que a RENAMO desarmasse a sua antiga guerrilha, mantendo ativo apenas um contingente residual que deveria zelar pela segurança dos seus líderes. Contudo, este mesmo contingente tem sido usado pelo partido como meio de pressão política, nos últimos meses como meio de pressão sobre o governo nas negociações para pôr fim à crise político-militar no país.
O desarmamento foi um processo que não foi conclusivo. O processo de desmilitarização da RENAMO ficou em algum momento interrompido ficou interrompido e foi mal gerido quando, nos últimos 20 anos, deixou-se que a RENAMO ficasse com alguma guarda residual. Entretanto, houve algum momento em que, portanto, estamos a falar mesmo de 2004-2005, em que a RENAMO já estava disponível para avançar com o processo de desmilitarização. Na altura, o governo disse simplesmente que não tinha orçamento. E, por causa disto, todo esse processo ficou encalhado até surgir esta pequena guerra.
Diz o analista político moçambicano Egídio Vaz. Em mais uma ronda negocial, que se realizou esta segunda-feira, a RENAMO exigiu a integração dos seus membros em cargos dirigentes das Forças de Defesa e de Segurança do país. Em troca, a Resistência Nacional Moçambicana propõe desmilitarizar-se.
Neste momento, Afonso Jacama está a jogar a sua última cartada. Ele é consciente da sua idade avançada, não quer dever ninguém e quer satisfazer toda aquela ala castrense da RENAMO e assim ele poder voltar livre e com uma consciência limpa das matas. O que aconteceu ao longo dos últimos anos foi justamente colocar o problema debaixo da mesa, enquanto que, na verdade, os homens armados estavam ali para serem desmilitarizados.
Desde outubro do ano passado, quando o seu acampamento em Satungira, na Gorongosa, centro do país, foi atacado pelas forças governamentais, Afonso Tlhakama não é visto em público. Faltam agora 2 semanas para o fim do recenseamento eleitoral e o líder do maior partido da oposição ainda não se recenseou para as eleições gerais, previstas para o próximo dia 15 de outubro. Entretanto, o partido no poder, Frelimo, fez saber que com ou sem Afonso Tlhakama, as eleições terão lugar no dia marcado. Até lá, a RENAMO não terá tempo para desmilitarizar o seu braço armado, segundo Egídio Vaz.
O ponto mais importante é que a RENAMO quer, com isto, garantir que, pelo menos, vá em vantagem comparativa às eleições com os seus armamentos. E, portanto, não é necessariamente a questão de desarmar a RENAMO antes das eleições. Não é possível isto. De resto, já existe um calendário de 3 meses prorrogáveis que foi acordado com o governo.
Mas, continua o analista político, o desarmamento do partido é necessário.
É necessário, sim, como culminar de todo um processo de reajustamento e reorganização de um processo que mal terminou há 20 anos atrás. Mas não me parece que seja compatível com o calendário eleitoral neste momento, porque já estamos extremamente atrasados e as eleições têm que correr normalmente.
Já o chefe da delegação do governo às negociações, José Pacheco, reiterou esta segunda-feira que apenas o Estado moçambicano deve de ter estruturas de defesa e segurança, afirmando que a desmilitarização do movimento é fundamental para a paz no país. Como acabou de ouvir, o governo de Moçambique acusou esta segunda-feira o principal partido da oposição do país, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, de recusar o desarmamento do seu braço armado. Só que, assim argumentam as autoridades nacionais, a desmilitarização do movimento é fundamental para a paz em Moçambique. e nós queremos saber se concorda com este argumento do governo moçambicano. Pode enviar-nos os seus comentários para afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O ministro da Energia de Moçambique, Salvador Namburete, veio até à cidade alemã de Hamburgo representar o seu país no 8º Fórum de Energia Alemanha-África, encontro de dois dias que terminou hoje. Ludka Chadomski, da DW África, entrevistou o governante à margem do encontro e Madalena Sampaio fez o resumo dos temas abordados.
Entre 2004 e 2014, o crescimento da taxa de acesso à energia em Moçambique foi de 40%. Até então, segundo dados do Ministério de Energia, apenas 7% da população moçambicana tinha acesso à eletricidade. E nas zonas rurais, a situação era ainda mais crítica. Este aumento é resultado do programa de expansão da eletrificação rural estabelecido pelo governo, como revelou o ministro da Energia do país, Salvador Namburete, em entrevista exclusiva à DW África.
Houve uma transferência de recursos das zonas mais lucrativas para as zonas menos lucrativas para garantir que, ao longo do tempo, as diferenças, as chamadas assimetrias regionais, possam ser reduzidas. É preciso levar a energia para o campo, porque a única forma de promover o desenvolvimento do campo, o combate à pobreza nas zonas rurais, é dando à população residente nessas regiões os meios que eles necessitam para produzir, para criar emprego, para criar autoemprego, aumentar a sua renda, para combater a pobreza.
Questionado sobre os futuros planos de Maputo para o setor energético, Salvador Namburete adiantou que o lema é utilizar todas as fontes de energia disponíveis no país.
O nosso planeamento de médio prazo prevê que até o ano 2030 possamos ter uma matriz energética em que 55% são provém das energias renováveis, 25% provirá do carvão e 20% provirá do gás. Não são números muito rígidos, são números aproximados, tudo vai ser feito para atingirmos esses números. Temos recursos hídricos abundantes, onde podemos desenvolver muita energia hídrica. Temos muito gás, temos uma das maiores reservas de carvão do mundo, temos também uma das maiores reservas de gás no mundo. Então, não podemos abandonar nenhum dos recursos.
E isso implica não deixar de lado o carvão, fonte de energia muito poluente, cuja utilização é muito contestada na Alemanha.
A filosofia de base é essa, de que o carvão é um recurso que nós temos. Hoje existem e amanhã até poderão ser melhoradas tecnologias para produzir energia a partir do carvão com menos impacto ambiental. Sinto que isto não é só o caso de Moçambique. O mundo não está preparado para ficar sem o carvão como uma fonte de energia e por isso é que temos investimentos de grande vulto para a exploração, para a extração do carvão em Moçambique. Portanto, outros países estão a importar.
Parceiro estratégico do governo moçambicano, a Alemanha participa neste momento em vários projetos de desenvolvimento do setor energético no país, principalmente na área das energias renováveis.
A tecnologia alemã é boa. Esperamos que a Alemanha continue competitiva no fornecimento de tecnologias para a produção de energia no país, não só a nível de energia hidrelétrica, mas também a nível do gás, bem como a nível de centrais a carvão.
Mas face à atual situação política no país, será seguro para os alemães continuar a investir em Moçambique?
As questões políticas que aconteceram e criaram uma certas preocupações e alguma instabilidade muito localizada, em particular em alguns pontos da província de Sofala. Mas isso não perturbou a estabilidade do país. O país continua a produzir neste momento e podemos assegurar aos investidores alemães que o país nunca deixou de ser estável.
Madalena Sampaio, DW.
A Guiné-Bissau continua a aguardar os resultados das eleições gerais que decorreram no domingo, sobre as quais tem destacado a forte participação popular. Fala-se em mais de 80% de participação, tal como foi destacado pelas missões de observação eleitoral. Praima Darame tem mais informações.
Ao jornalista José da Missão de Observação Eleitoral da CDAO, o ex-presidente interino da Libéria, Amon Sauer, deu também nota positiva às eleições guineenses, tendo, por outro lado, enaltecido o trabalho da Comissão Nacional de Eleições, CNE, e, por outro, criticado o facto de nenhuma mulher se ter candidatado às eleições presidenciais. Nas avaliações feitas até agora, pelo mais de 510 observadores, o processo das eleições gerais decorreram de forma positiva e sem incidentes. O chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Africana entende que o escrutínio foi um teste à capacidade dos guineenses em acabar com anos de instabilidade política e iniciar uma nova etapa na sua história. Joaquim Chissano considerou que o pleito decorreu de forma transparente.
Existem as condições essenciais para considerarmos que as eleições de 13 de abril de 2014 foram pacíficas, livres, justas e transparentes. Estas eleições foram um teste da capacidade e da vontade dos guineenses de virar a página a anos de instabilidade e imprevisibilidade política e iniciar uma nova etapa na sua história.
Aos candidatos e partidos que concorreram às eleições, Joaquim Chissano aconselhou para que aguardem a divulgação dos resultados definitivos e, caso seja necessária a resolução de eventuais contenciosos, esta só deveria ser por vias pacíficas. Recorda-se que a União Africana teve no terreno 19 equipas de observadores que puderam visitar, segundo Joaquim Chissano, mais de 300 assembleias de voto em Bissau e no interior do país. Por seu lado, na avaliação preliminar também apresentada numa conferência de imprensa em Bissau, a missão da CPLP, com 21 observadores, destacou o ambiente sereno em que decorreu a votação. Leonardo Simão, chefe da missão, disse que, na generalidade, o pleito respeitou os princípios e procedimentos internacionais.
Os observadores eleitorais constataram um clima de serenidade e de civismo da população da Guiné-Bissau e registaram uma participação massiva da juventude e uma participação significativa das mulheres em todo o processo eleitoral. A missão considera também que as eleições gerais respeitaram na sua generalidade os princípios e procedimentos internacionais, o que permite concluir que as mesmas foram livres, credíveis e transparentes.
Como recomendação, foi sugerido que nas próximas eleições seja prestada atenção ao continuado aperfeiçoamento do processo eleitoral, incluindo a participação de observadores nacionais. O chefe da Missão de Observação de Organização Internacional da Francofonia, Mascarenhas Monteiro, também fez um balanço positivo, uma vez que as eleições decorreram num clima de concórdia, de muita alegria e numa festa de democracia.
As eleições decorreram num clima de concórdia, de muita alegria, podemos até dizer num clima de festa.
Para a equipa da União Europeia, as eleições legislativas e presidenciais do domingo passado decorreram de forma ordeira e pacífica, tendo sido registadas algumas incorreções, mas que não afetaram a votação. A União Europeia está ansiosa que a Guiné-Bissau regresse à ordem constitucional e que uma nova liderança se empenhe na reforma do setor da segurança, no reforço da justiça, no combate à impunidade e corrupção, como declarou a imprensa. Fiona Wall, chefe da delegação dos parlamentares da União Europeia. Braima Darame Bissau, DW.
Realizam-se esta quinta-feira eleições presidenciais na Argélia. O atual presidente, Abdelaziz Bouteflika, candidata-se a um quarto mandato. Isto apesar de uma doença grave e da idade, 77 anos. Muita gente pergunta, será que Bouteflika consegue aguentar um novo mandato? Guilherme Correia da Silva.
Os apoiantes de Abdelaziz Bouteflika gritam o nome do candidato. Há uma parada de cavalos, pétalas de rosa voam pelo ar numa ação de campanha na cidade de Annaba, no leste da Argélia, sábado passado. Bouteflika está ausente. Abdelaziz Bouteflika candidata-se mais uma vez à presidência, mas não tem participado na sua própria campanha eleitoral. Raramente fala em público desde que, em abril do ano passado, sofreu um acidente vascular cerebral. O último discurso de Bouteflika ao país foi em maio de 2012. Na altura, Bouteflika disse que a sua geração fez o seu papel e que agora era a vez dos mais novos. Mas em fevereiro passado, Abdelmalek Celal, então primeiro-ministro, anunciou a recandidatura do presidente. disse um dos apoiantes de Bouteflika.
Estamos do lado dele pela quarta vez. Estamos sempre do lado do presidente de Bouteflika, mesmo que ele estivesse morto. Ele trouxe-nos estabilidade e conquistou muita coisa.
Mas muita gente não partilha do mesmo entusiasmo. Há quem pergunte por que é que Bouteflika concorre de novo e por que é que não vai para a reforma. O ex-primeiro-ministro Sid Ahmed Ghazali disse recentemente que pouco importa saber quem será presidente. Isto porque, segundo ele, foi quem está na sombra que tomou sempre as decisões. Há, de facto, nos bastidores uma luta pelo poder. De um lado, o Exército e a FLN, Frente de Libertação Nacional, no poder. Do outro, os Serviços de Informação Argelinos. Nesta contenda, os interesses materiais desempenham um papel fundamental, explica o politólogo Rashid Waissa. A política argelina está fortemente ligada à economia do país.
É um conglomerado a que pertencem várias forças, o Exército, ainda que, entre elas, alguns jovens olhem para o regime de forma crítica, e ainda os serviços secretos, a família Bouteflika, o partido no poder, FLN, e uma nova geração de empresários que, entretanto, beneficiam sobretudo da abertura do mercado de importação.
Face às rivalidades, o analista acredita que Bouteflika é o único candidato que pode unir FLN, Exército e Serviços Secretos, porque nos últimos 3 mandatos, Bouteflika sempre fez questão de não se deixar levar nem pelo Exército nem pelos Serviços de Informação. Mas, tendo em conta a doença grave e a idade, Bouteflika poderá perder independência, algo que daria aos dois grupos a possibilidade de aumentar a influência junto do presidente. Fora isso, Bouteflika tem também uma vantagem para ambos os lados. Ele é o rosto civil do poder e tem apostado em 2 questões muito próximas do coração dos argelinos: a segurança e a economia. Segundo o analista Rashid Waissa, na Argélia, muitos associam o rosto de Bouteflika ao restabelecimento da segurança e associam-no também à riqueza nacional, ainda que ela remonta ao aumento dos preços do petróleo a partir de 2000. Uma parte do dinheiro é distribuída pela população, por exemplo, em empréstimos para os jovens desempregados que querem montar negócio. Assim, Bouteflika pontua, mas diz o politólogo Waissa:
temos o regime mais corrupto desde a independência. Bouteflika deixa um país sem perspectivas e que não tem quaisquer hipóteses de sobreviver à era da globalização.
Guilherme Correia da Silva, DW.
O governo português esteve reunido esta terça-feira para aprovar as medidas destinadas a reduzir o déficit para 2,5% em 2015. A estratégia orçamental, hoje discutida em sessão extraordinária, permitirá concluir a 11ª avaliação, a penúltima, do Programa de Resgate a Portugal. Só assim o país receberá uma nova tranche, no valor de 900 milhões de euros, ao abrigo do Plano de Assistência Económica e Financeira. A um mês do fim da missão da Troika, analistas afirmam que Portugal tem sido um bom aluno, mas que vai precisar de contar com o apoio solidário da União Europeia depois do fim do programa, previsto para o próximo dia 17 de maio. Mais informações com João Carlos, a partir de Lisboa.
Foram cerca de 5 horas para decidir sobre as medidas adicionais de consolidação orçamental que visam a redução do déficit de 2015 por exigência do acordo com os credores de Portugal. O governo, pelas palavras da ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, anunciou cortes nas despesas do Estado na ordem dos 1.000 milhões de euros, mas que não afetam os salários e as pensões, nem impõem mais aumentos de impostos.
As medidas que hoje foram acordadas em Conselho de Ministros correspondem a 0,8% do PIB. Ou seja, 1.400 milhões de euros. É este o montante de medidas que, neste momento, é estimado como necessário para cumprir a meta de déficit 2,5% do PIB no próximo ano.
A aprovação deste pacote permite fechar o 11º exame regular, o penúltimo do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. Mas o rosto final da estratégia só será conhecido a 30 deste mês, quando for apresentado em Bruxelas o Orçamento do Estado para 2015. No seio do Governo, de coligação PSD-CDS, reina o otimismo, estimulado pelos sinais positivos de retoma económica em 2014. O primeiro-ministro, Passos Coelho, até desenha para este ano um déficit de 1,9%, quase metade da meta dos 4% do produto interno bruto acordada com os credores internacionais. No entanto, há um mês do fim da emissão da Troika, a pergunta é se Portugal está preparado para caminhar sozinho quando deixar de ter assistência financeira. Para Maria João Rodrigues, conselheira da União Europeia, este seria para o país o teste final.
Eu espero que isso aconteça. Nós não sabemos ainda, porque depende de várias condições que estão a ser confirmadas. Mas devo dizer que segue-se um outro teste muito importante para os próximos anos, que é o de saber como é que nós prosseguimos o reequilíbrio das finanças públicas, mas sem sacrificar o crescimento e a criação de emprego, como aconteceu nos últimos anos. Nós vamos ter que corrigir esse rumo. Acho que isso foi um erro.
O jornalista de economia Pedro Guerreiro considera que a atual crise é sobretudo europeia e, como tal, Portugal deve caminhar com a Europa para atingir um crescimento sustentável.
Se não houver uma política europeia integrada, que inclua mecanismos de dívida, mecanismos de governação coletiva, aquilo que agora foi ultrapassado em Portugal voltará a acontecer em Portugal ou noutros países. O problema das elevadas dívidas soberanas não é só um problema português, é um problema de muitos Estados europeus. A sustentabilidade significa, sobretudo, um rumo de crescimento. E esse rumo de crescimento dificilmente poderá ser só português.
A DW também ouviu a opinião do empresário Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro social-democrata, para quem Portugal tem feito um bom trabalho de casa para uma saída limpa do programa de assistência.
O que leio é que sim, que essa saída será possível. Discute-se, como sabe, a história de haver um programa cautelar, que o sabe também nunca houve em casos como este, de resgate. Depende do que seja o programa cautelar.
A sua opinião será necessário?
Eu, quando vou para a estrada, gosto mais de que o meu carro esteja seguro. Há pessoas que acham que não é preciso, mas depende do tipo de seguro que me queiram fazer.
Esta quinta-feira, a administração do Fundo Monetário Internacional decide sobre o empréstimo correspondente à 11ª avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, cuja aprovação vai permitir o desembolso de 900 milhões de euros. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos já saber com o Guilherme quais foram as reações à nossa pergunta. Lembro antes que o governo de Moçambique acusou esta segunda-feira o principal partido da oposição do país, a RENAMO, de recusar o desarmamento do seu braço armado. Só que, assim argumentam as autoridades nacionais, a desmilitarização do movimento é fundamental para a paz em Moçambique. E nós quisemos saber se concorda com este argumento do governo moçambicano. Guilherme.
Por SMS, Saliu Sanhacandê escreve: concordo, todos deveriam ter a mesma força de defesa e segurança porque são partidos do mesmo país. Mamadim Jai, em Buba, Guiné-Bissau, diz: nem tão pouco. O próprio governo moçambicano é cúmplice da situação. Eu não estou a ver a transparência dessas eleições. Lafo Baldeia diz: não concordo com o governo de Moçambique porque isto não passa de calúnia, de desabafo. Simão Manjata, em Maputo, escreve: a RENAMO foi mimada e o resultado dos mimos é o que está acontecendo. Tijane Valdez, de Bissau, escreve: quanto às declarações do representante do governo moçambicano nas negociações com o maior partido da oposição deste país, na minha opinião, estes devem seguir os exemplos de Angola para, de uma vez por todas, acabar com as duas forças armadas no mesmo país. Já Sena Beira diz: eu acho que o partido no poder está a brincar com a RENAMO, mas não vai ser possível. Mamadou Mané, em Bissau, escreve: para mim, a RENAMO deve entregar as armas para o bem do país e parece-me que isto foi tarde, devia ser no primeiro acordo de paz. Ivo Salvador, também de Bissau, sobre a notícia de mais de 100 alunas que foram raptadas no nordeste da Nigéria, escreve: fortes ataques na República da Nigéria estão a causar muitas perdas humanas, vítimas inocentes, tantos mortos, isso não é bom. Ainda sobre o tema do dia, no Facebook, Marino Sledge escreve: o governo tenta enganar a opinião pública, desta vez falhou. Nós estamos de olho bem aberto. Há muito tempo bastava dizer que a Renamo é assado ou cozido. Todos acreditávamos, agora ficou pequeno Frelimo. Batista Cole diz: já não há hipóteses de manobrar a Renamo porque eles já estão cansados desses malabarismos do governo do dia. Marta.
Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos os que nos escreveram e nos ouviram. Nós ficamos por aqui. Amanhã de manhã, às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, voltamos com mais notícias de África e do mundo. Em nome do meu colega Guilherme Correia da Silva e de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.